A gente vai falar um pouquinho sobre as características dessa greve, das medidas tomadas pelo governo, das negociações. Vamos tentar entender um pouco o que, que está acontecendo. Eu vou conversar com o professor da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, professor Jair Cardoso, né, que trabalha, né, especialista nessa questão trabalhista. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Luciano. Tudo em ordem, graças a Deus. Prazer falar com você.
Nós é que agradecemos muito a sua atenção. E é o seguinte, professor, a gente quer entender um pouco as características dessa greve. Foi um dos pontos que eu destaquei aqui na abertura do jornal. Falei sobre as negociações, dos desdobramentos para a produção, do fato da liderança ser, né, porque muitos são autônomos, cresceu muito a categoria de autônomos, então de haver muitas lideranças. Numa greve como essa, a gente quer entender um pouco as características desta greve e o que o governo pode fazer em relação às leis trabalhistas, e como é que você pode fazer cumprir. O Supremo determinou, considerou ilegal a greve, no medida em que poderia prejudicar os serviços essenciais, até autorizou o governo a fazer uso das forças policiais para que para desobstruir as rodovias, para poder fazer a manutenção de serviços básicos. Mas que outro tipo de punição pode haver numa greve em que também já foi levantada a questão da possibilidade de lockout, ou seja, haveria por parte das empresas de transporte o apoio de empresários a esta greve que reivindica, entre outras coisas, redução de impostos. Por onde a gente começa, professor, com tantos aspectos?
Professor, é complicado, não dá para começar de um ponto por outro. São vários assuntos complexos. Primeira questão é saber, é uma greve ou é um lockout? Não tem característica de greve, porque greve é feita por empregados, em razão de uma pauta definida com relação ao empregador. E não é um lockout, porque realmente o lockout não envolve empregados. Os empregadores, os patrões que começam uma atividade para paralisar o serviço. Aí foi uma reação normal, um fenômeno a ser estudado, né? Uhum. Agora, surgem diversas questões de apoio e questões contras. E para entender isso, realmente é complicado. Eu divido isso em duas partes.
Sim.
A parte quente e a parte fria. Ou matéria quente, matéria fria. A matéria quente é aquela que você discute no afã do acontecimento. E a matéria fria é a que você discutiu depois do acontecimento para entender esse fenômeno. Eu acho que esse rescaldo vai sobrar muita matéria para discussão ainda, né? Porque realmente não é um fenômeno greve e não é um fenômeno lockout. Eu acho que, no meu entender, é um fenômeno social normal de reação espontânea de uma categoria que é, no caso, o transporte coletivo, né? Os caminhoneiros.
Estes caminhoneiros e estas empresas de transporte que também empregam caminhoneiros, eles serão punidos, né, para tentar estrangular, aí, debelar a greve, estrangular o movimento. O governo resolveu então endurecer um pouco mais com punição, né, com multa para as empresas, multas individuais e multas para as empresas. Instaurou 37 inquéritos em 25 estados para tentar ver se houve a prática de lockout. O que está se falando é um vídeo divulgado, né, da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo, um vídeo que foi divulgado no último dia 12, em que a federação fala em sumir com caminhões, caos para todo lado, narrando os detalhes e as consequências de uma paralisação dos caminhoneiros durante 5 dias. Eles vão dizendo passo a passo, olha, primeiro dia acontece isso, segundo dia acontece aquilo. Bom, muito bem. Em nota, a federação já disse que a ideia do vídeo era conscientizar a população da importância do transporte, mas o vídeo reproduz o que hoje nós estamos vendo. Então a gente não sabe se essa federação e uma lista de 20 pessoas físicas, mais associações, estão sendo investigadas pela Polícia Federal, pelo CAD, vão prestar depoimentos, vão ter que pagar multas. Esse é um dos caminhos que se pode punir os caminhoneiros, se houver esse tipo de prática considerada ilegal na lei trabalhista, e por outro, se houver obstrução de rodovia, que isso o governo tentou fazer com que eles deixassem, e eles deixaram, né? Eles abriram caminho para não serem encaixados nesse aspecto de desobstrução de serviços.
A complexidade começa por aí. O governo começou a endurecer com relação à questão do movimento e fez inquérito, fez um monte de coisa e prometeu multas altas, mas nós percebemos que ontem o presidente já voltou atrás, né? já fez algumas medidas cedendo à pressão dos caminhoneiros, né? É, quer dizer, entendendo o movimento. Se o próprio governo entender o movimento, algo está aí também para pensar e para entender. E segundo informações que tem acompanhado pela mídia, esses inquéritos parece que já vão ser arquivados, né? Parece que o governo realmente fez uma proposta de 5 itens envolvendo questões econômicas, financeiras, mas ele parece que entendeu que esses inquéritos, esses processos sociais também seriam minimizados, porque realmente a proposta era de equacionar o problema, né? Mas voltando à questão dos inquéritos, Cristiane, na verdade não é por aí que se mede ou que se resolve o problema. Ninguém gosta de sair na rua com cartaz nas costas em greve, divulgando greve. Se faz isso por uma necessidade. Então acho que o momento é de estudar e entender esse fenômeno, porque não foi um caminhoneiro ou dois, foi um movimento nacional articulado, né? Eles se conversaram por WhatsApp, pela internet, pelo rádio amador, e realmente houve uma articulação geral e uma adesão muito forte, e isso é que a pessoa precisa entender, compreender e procurar saber o porquê disso. Eu acho que essa questão não se resolve punindo, né? Essa questão não se resolve dando multas, e essa questão se resolve impondo medidas antidemocráticas. Na verdade, movimentos sociais espontâneos deveriam ser pensados antes de acontecer, ou quando acontece, resolver entendendo o fenômeno para se evitar outras situações.
Compreendo.
Agora, nós tivemos aí diversas notícias, né, pela mídia, o zap de todo mundo ficou o dia todo recebendo notícias, tais. Dessas notícias, muitas são falsas, né? Infelizmente, são montadas, são coisas para se aproveitar da situação. Então, são fenômenos realmente para se estudar. Eu acho que o rescaldo desse movimento ainda vai durar muito tempo para estudar, compreender, né, e verificar realmente o objetivo disso. Agora, mostrou uma força muito grande, uma união muito grande de uma categoria que não era vista, né, que são os caminhoneiros. Então, acho que isso vai registrar, vai ser um ponto de registro importante para o nosso cenário político, inclusive.
Agora, o que preocupa, professor, é que a gente não viu partido político, os sindicatos representantes que foram negociar ligados a algumas federações, algumas associações, muitos dos caminhoneiros não estão ligados a sindicatos porque são autônomos. Então, como negociar uma greve com estas características tão diferentes? Acho que, como o senhor está colocando, quer dizer, vai ter que se estudar esse fenômeno social, né? Como a gente teve que estudar lá os movimentos nas ruas, as manifestações de ruas de 2013, acho que a gente está abrindo um novo contexto, né, de reivindicação social. Agora, mas como é que faz? Eu fico pensando assim, como é que se caminha daqui para uma solução? Porque qual seria a solução? Porque outras categorias vão aderir e essa reivindicação, esse pacote de reivindicações vai crescer a um tamanho que também fica muito difícil de negociar. Não estou fazendo vejo governo, estou dizendo das dificuldades de negociar se não há um sindicato, se não há uma liderança, a liderança é difusa, se o volume de reivindicações pode crescer a um ponto que você não sabe como, quer dizer, é redução, então nós vamos dar numa mais geral, que é redução de impostos, o país não aguenta mais, quer dizer, como é que a gente negocia numa greve com estas características? Porque a gente fica tentar achar um fim, uma solução para esse fim de greve também, né? Porque isso não vai poder perdurar. Me lembro bem da greve de 1995, durou quase um mês dentro das... Não sei se o senhor lembra disso, das petroleiras que a gente fazia, os boletins. Eu lembro bem que eu abri o jornal dizendo assim, vamos às informações, rodízio das informações sobre as petroleiras que estão funcionando, e a gente fazia Rio, Paulina, fazia interior de São Paulo. Eu lembro muito disso, que durou, acho que quase um mês, né? Em 1995. Mas como é que a gente negocia se não tem uma liderança?
Então, eu acho que todo movimento prolongado tem fases. Começou o movimento, é uma fase específica que vai evoluindo, e ontem o governo estabelece uma nova fase. Na fase inicial, o governo fez um enfrentamento, botou o exército na rua, faltou a palavra, mas ameaçou de dar multas elevadas, fez ameaças, no sistema de punição, no sistema de coercitivo, realmente.
Mas evitou confronto, né? Mas evitou confronto, isso foi possível.
Mas ontem nós percebemos que o governo realmente mudou a política, né? Foi ao encontro do movimento, reduziu o preço do combustível e tirou diversos impostos.
Esse, né, é o caminho?
Não sei, é um negócio para se estudar também, mas houve aí um reconhecimento e um retorno, uma mudança de posição do governo. Agora, ele anunciou isso aí publicamente, anunciou nas redes de TV, de rádio e tal. Quer dizer, hoje começa uma nova fase, porque nós não sabemos, como você falou, com quem negocia isso, quem está por trás disso. Pode ser que essas medidas venham ao encontro dos interesses dos caminhoneiros e a greve pare hoje ou amanhã, ou pode ser que tenha alguma coisa por trás, ainda não dita, que realmente isso não atenda e continue o movimento. Então, acho que hoje é um dia crucial para verificar a expectativa de como isso vai se resolve. Né? Se realmente o governo atendeu às questões dos caminhoneiros, o movimento natural que cresceu, né? Ou se realmente aquelas pessoas que estavam lá representando os caminhoneiros representam mesmo ou não a categoria dos caminhoneiros. Né? Então, acho que hoje nós começamos uma nova fase desse movimento. Né? E a compreensão disso é só aguardando o desenrolar, né, realmente desse movimento até para a tarde e daí para frente. Pode ser que a coisa se equacione, mas há uma tendência que talvez prossiga um pouco mais esse movimento.
Vamos aguardar, e com visível apoio da população também, né? A gente tem que, a gente tem que ver até onde, né? Porque essa corda está esticando muito, né? Muito, essa preocupação. Professor, a Jair Cardoso, que é professor da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, tentando nos fazer esclarecer um pouco as características muito peculiares deste movimento que prossegue pelo oitavo dia. Muito obrigada, professor.
Obrigado, professor.